o tempo de babão, hein, senhor presidente?
Pra concluir.
Na última quinta-feira, o presidente, o diretor da Embasa aqui em Vitória da Conquista, nos garantiu que nos próximos dias essa licitação vai estar conclusa para iniciar as obras de esgotamento sanitário lá no bairro Vila Elisa. Uma ação do nosso governador Jerônimo e que eu tenho certeza que a prefeitura irá agir para fazer também a drenagem, porque nós não podemos deixar aquela comunidade do jeito que está. Providências precisam ser tomadas e tomadas com consciência de que precisamos prevenir e não esperar as próximas chuvas para acontecer o que aconteceu. E os moradores, com seu direito legítimo, ontem fizeram um protesto. E eles estão prometendo fazer mais. E nós vamos apoiar porque nós precisamos garantir que a nossa comunidade tenha dignidade. Também, comentar aqui rapidinho, as nossas emendas impositivas, senhor presidente. Temos diversas indicações em que fizemos e nós precisamos, enquanto mesa diretora dessa casa, juntarmos aos vereadores de oposição de situação, porque a emenda impositiva, ela não é para a bancada de situação, ela é a emenda impositiva dos vereadores, dos 23 vereadores dessa casa. Fizemos indicação, a comunidade espera por essas obras e as nossas emendas precisam ser atendidas. Então, quero contar com o vosso apoio para que a mesa diretora dessa casa, junto com os 23 vereadores, possa garantir que as nossas emendas sejam atendidas, seja de vereador de oposição ou vereador de situação. E para finalizar, só aqui dizer que na próxima semana vamos estar debatendo o sistema de água da Embasa em Cabeceira de Jiboia, dizer que em Cercadinho as obras estão de vento em popa, logo logo estamos chegando em Obim e em Cabeceira de Jiboia. E na próxima semana vamos estar com o assistente social da Embasa, com engenheiros, debatendo e esclarecendo as dúvidas. Garantir que a nossa comunidade tenha água tratada, água de qualidade, porque isso significa saúde para a população. Na próxima semana também informar a população de Cabeceira de Jiboia que os tratores devem estar chegando para fazer a roçagem da estrada. A chuva cessou um pouco e vamos fazer também o tapa-buraco lá na estrada da Limeira. Então esse é o nosso compromisso do governador Jerônimo, de garantir mais segurança para o povo que trafega na BA-639. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Uma boa Semana Santa a todos.
Obrigado, vereador Luciano Gomes. Convido agora a última inscrita para fazer uso da tribuna, a vereadora líder da bancada de oposição nesta casa, Márcia Viviane.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara, todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Quero iniciar essa minha fala na tribuna no dia de hoje com uma pergunta: quanto vale a vida de uma mulher? Quanto vale a vida de uma mãe, de uma irmã, de uma esposa? Quanto vale a minha vida? Quanto vale a sua vida? Infelizmente, tivemos aí em 2025 o maior número de feminicídios, mais de 1.568 casos de mulheres mortas pelo simples fato de ser mulher. E aqui em Vitória da Conquista, nesse último domingo, nós fomos surpreendidos com uma triste notícia da morte tão cruel e violenta de Manuela Matos, uma mãe, uma filha, uma jovem de 23 anos. Um crime que chocou não só a nossa cidade, mas também toda a Bahia e todo o Brasil. E nenhum crime contra a mulher, contra qualquer ser humano, ele pode ser justificável. Então, nós vimos, inclusive, muitas crueldades nos comentários nas redes sociais. Isso é uma grande falta de respeito para toda a família, para as pessoas que conhecem Manuela. Ela tem família, ela é uma filha, ela é uma mãe e ela é um ser humano e ela é uma mulher. Então, não se justifica crime. A mulher, ela é sempre, quando ela é sempre, tenta sempre culpabilizar a mulher pela, quando ela é morta por um homem. Ou pela, porque foi a mãe, amante, ou porque ela estava com o amante, ou porque ela não foi uma boa mãe, ou porque ela estava tendo comportamentos inadequados. Isso não se justifica. Nós não podemos normalizar nenhuma morte contra as mulheres. E esse parlamento, ele tem muita responsabilidade. O presidente Lula assinou o pacto contra o feminicídio, envolvendo os três poderes, legislativo, executivo e o judiciário, no combate à violência contra as mulheres. Então, a bancada feminina dessa casa, presidida pela vereadora Gabriela, ingressou com a moção de pesar em nome da bancada, em favor, em memória de Manuela. Mas que a justiça seja feita e que o culpado ele possa ser, né, realmente julgado e ter as penas necessárias. Gostaria também de dizer que, assim como os demais colegas vereadores, nós temos sido muito demandada em relação à questão da buraqueira que ainda assola a Vitória da Conquista. Temos visto aí que a Operação Tapa Buraco já iniciou em alguns pontos da cidade, mas eu gostaria aqui de fazer uma solicitação à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, inclusive utilizando do princípio da administração pública, que é a publicização dos seus atos, que ela crie um cronograma no site da Prefeitura, indicando quais são os bairros e as localidades que a Operação Tapa Buraco vai acontecer. Porque, com certeza, isso vai facilitar o trabalho dos vereadores que receberem as demandas e também vai ter a informação chegando diretamente ao cidadão e à cidadã que vem pagando o seu IPTU de o IPTU mais caro do Brasil e não tem visto as obras chegarem. Então, fica aí a indicação, estaremos formalizando essa indicação para a Prefeitura de Vitória da Conquista, que utilize os seus canais de comunicação. Não é possível que a Prefeitura não tenha um planejamento e acorde e fale: amanhã eu vou trapar o buraco da rua Auro Torinho Peçanha no Bem-Querer. Com certeza tem um planejamento. Então, que esse planejamento ele seja publicizado. Assim também estendo a solicitação à Secretaria de Agricultura, né, do interior, porque nós também estamos sendo demandadas por solicitações de patrulhamento de estrada, roçagem das estradas que os matos tomaram conta, limpezas do açude. Então, queremos também solicitar que esse cronograma ele seja publicizado pela Prefeitura de Vitória da Conquista, em cumprimento, inclusive, o princípio da administração pública. Não é um favor que a Prefeitura vai fazer mostrando o seu planejamento. É uma obrigação. Isso vai facilitar o nosso trabalho e facilita também a informação, a transparência da informação chegando principalmente no cidadão que tem que pagar os seus impostos em dias e impostos caros. Então, fica aí, né, a nossa solicitação e dizer que ali no povoado da Roseira o pessoal vem solicitando para atolamento de todas as estradas, limpeza do açude ali do Loreano, da Visão, de Lagoa da Roupa, e a gente vai estar fazendo essas indicações junto aos órgãos competentes e às secretarias da Prefeitura de Vitória da Conquista. E quero aqui também deixar um feliz Páscoa para todas as pessoas, que a gente possa renascer cada vez mais o amor, a solidariedade, porque é isso que faz uma sociedade diferente, uma sociedade realmente viver em paz. Muito obrigada e bom dia a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Márcia Viviane. Daremos início agora à ordem do dia com projetos em votação. Fazer a recomposição de quórum solicitado aí pelo secretário-geral Marcos. Por favor, vereadores, recomposição de quórum.
Vai votar agora?
Vai. Importante ressaltar mais uma vez a reunião hoje, 4 horas do regimento interno, e a secretaria-geral também, Marcos, Gislane, participar da reunião, por favor, hoje do regimento interno. Projetos de lei em redação final. Projetos de lei em redação final, projeto de lei do Legislativo 208/2025, dispõe sobre a denominação de Praça de Academia Ar Livre, Tereza de Oliveira Bispo, na atual Praça Ramiro Santos, no espaço onde foi construída a academia no povoado de Batipé, nesta cidade da Altos Providências. Autoria de Jaime Rosa. Projeto em discussão. Projeto em votação. Projeto de Lei do Legislativo 13/2026 dispõe sobre a alteração do nome da Rua 27, localizada no loteamento Barão Connect, bairro Primavera, que passa a denominar-se Rua Hermelina Nascimento Porto, e dá outras providências. Autoria, vereador Paulinho Oliveira. Projeto em discussão. Projeto em votação. Registrar a presença do assessor parlamentar Cristóvão Coutinho, sempre presente aqui nas sessões. Projeto de lei, vereador Jacaré? Já foi, Jacaré. Projeto de lei do Legislativo 19/2026. Dispõe sobre a denominação das vias públicas identificadas pelas letras A a Q, no loteamento Bela Morada, bairro de Atobá e da Altos Providências. Dispõe sobre a denominação das vias públicas. Qual é a denominação? Não está aqui dizendo? Autoria, vereador Adnilson Pereira. Hã? A-A-Q. Parabéns, vereador. Já foi, né? Aqui é em redação final. Em votação. Está com um sorriso bonito, vereador. Sorriso Colgate. Projeto aprovado. Graças a Deus. Projeto de lei em segunda votação. Projeto de lei do Legislativo 20/2026. Institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Ludopatia no município de Vitória da Conquista, Bahia e da Altos Providências. Autoria, vereador Adnilson Pereira. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projetos de lei em primeira votação.
Parecer 29/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de Lei Ordinária do Legislativo 64/2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Adnilson Pereira, União Brasil, que dispõe sobre a criação de campanhas educativas para o uso seguro bicicleta no município de Vitória da Conquista e da Outras Providências. Prossiga, presidente.
Projeto de lei do Legislativo 64/2025 dispõe sobre a criação de campanhas educativas para o uso seguro da bicicleta no município de Vitória da Conquista e da Outras Providências. Autoria, Adnilson Pereira. Em discussão. Em votação. Aprovado.
Parecer 30/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 212/2025, de autoria do excelentíssimo seu vereador Luiz Carlos Dudé, Partido União Brasil, que institui o Dia Municipal do Sanfoneiro e da Sanfoneira no calendário oficial do município de Vitória da Conquista, a ser celebrado anualmente em 1º de junho, e da outras providências. Prossiga, presidente. Leitura concluída.
Projeto de lei do Legislativo 212/2025, instituindo o calendário oficial do município de Vitória da Conquista, o Dia Municipal do Sanfoneiro e Sanfoneira, a ser celebrado anualmente no dia 1º de junho nessa cidade, e da outras providências. Autoria, vereador Luiz Carlos Dudé. Em discussão. Em votação. Em tempo, gostaria de... Parabéns, felicidades, Márcia Viviane. Andrei. Parabenizar também nosso amigo Andrei, sonoplasta da Câmara. Obrigado aí, Andrei. Deus abençoe você também.
...do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários.
Requerimentos em votação. Requerimento 38/2026. Requeiro a Secretaria da Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção informações detalhadas acerca dos aumentos sucessivos aplicados ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no município de Vitória da Conquista, referentes aos últimos 6 anos. 21/2026, incluindo fundamentação legal, justificativas técnicas e relatório de alíquotas. Autoria, Alexandre Xandó. Em votação. O voto de Márcia Viviane, declarado sim. Estamos com algum problema aí na... Projeto aprovado. Requerimento aprovado. Moções em votação. Moção de aplauso 41/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso as equipes das unidades de terapia intensiva UTIs 1 e 3 do Hospital Geral de Vitória da Conquista pelo reconhecimento nacional como algumas das mais eficientes do país, destacando a excelência do atendimento prestado e a qualidade da assistência ofertada à população. Autoria, Márcia Viviane. Em votação. Pode falar. Subscrição do vereador Ricardo Babão. Agora volta, né? Fernando Jacaré, a moção de Fernando Jacaré para o hospital, para o hospital de base de Jacaré. Moção aprovada. Moção de aplauso 42-2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso a Tiago Pereira da Costa, coordenador geral do programa Bahia Sem Fome.
ZYV.
Solidárias. Projeto Comida no Prato, em Vitória da Conquista. Autoria, o vereador Ricardo Gordo. Foi. Projeto em votação. Subscrição do vereador Fernando Jacaré. Muniz também? Fernando Jacaré, subscrição. Não, está em votação, inclusive. Está em votação, inclusive o senhor ainda não votou a sua moção. Sim.
Senhor presidente, só para informar que, na verdade, não temos somente 4 cozinhas solidárias na cidade. Na verdade, essas são as novas do novo edital. Nós temos ainda outras de outro edital rolando, que são mais 6 cozinhas. Então, na verdade, nós temos aqui 10 cozinhas entregando comida diariamente, gratuitamente, para a população que mais precisa. Então, agradecer realmente ao governador Jerônimo pelo programa Bahia Sem Fome.
Deu aprovado. Aprovado? Aprovado, aprovado. Moção de pesar 19-2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Gabriel Lopes Ferraz. Autoria, vereador Ricardo Babão. Em votação. Leia. Aprovado. Moção de pesar 20-2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Elza Maria dos Santos. Autoria, Luiz Carlos Dudé, em votação. Melhor requeijão de Belo Campo e de região. Direto da Fazenda Três Marias. Já trouxe, estava aqui hoje. Hoje. Não deu para quem quis. Ele que não comeu, não, o Muniz. Não pode ficar só na... Não, o próximo, próxima semana. Aprovado. Moção de pesar 22-2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Alves, carinhosamente conhecido como Pastor Geraldo, ocorrido em 28 de março de 2026, aos 80 anos de idade, deixando profundo vazio e imensa saudade em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Autoria, Márcio de Vivi, em votação. Vereador Ricardo Gordo.
Ô, senhor presidente, vendo essa palavra moção de pesar, hoje nós presenciamos, infelizmente, senhor presidente, e eu vejo que o senhor levanta essa bandeira em relação a um instrumento de radar na Avenida Filipinas. Porque hoje nós presenciamos mais uma vez, mais uma morte, a quarta morte só em 2026, só em 2026, na Avenida Filipinas. Então, presidente, a situação é muito complicada que está convivendo ali.
Hoje mais uma?
Mais um, o jovem Caio, ele teve um acidente no dia 22 e faleceu hoje por volta de 7h30 da manhã. Quarta morte só em 2026, na Avenida Filipinas.
Realmente lamentar o que tem acontecido no trânsito de Vitória da Conquista, e de maneira recorrente esta casa tem cobrado a questão da fiscalização eletrônica, redutores de velocidade. Nós não podemos aliar a imprudência dos condutores, que existe, mas não podemos aliar esta imprudência com a falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. E, infelizmente, vereador Ricardo Gordo, mais uma morte na Avenida Filipinas, vereador Subtenente Muniz e tantos outros vereadores, eu também, já cobramos por diversas vezes a instalação ali da fiscalização eletrônica, que não pode ter o redutor físico ali de velocidade por conta que é uma avenida que vai para o hospital e tem a passagem de ambulância. Então, a gente precisa instalar ali o radar. Mas, infelizmente, até agora, a Câmara não foi atendida nesse pleito. Enquanto isso, vidas estão sendo ceifadas, infelizmente, na Avenida Filipinas. Então, até quando vidas continuarão sendo ceifadas na Filipinas por conta tanto da imprudência dos condutores, mas também pela falta de fiscalização do poder público. Moção aprovada. Moção de pesar 21/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Eni Corrêa. Autoria, vereador Luiz Carlos Dudé. Vereador Dudé.
Presidente, município de Vitória da Conquista perdeu uma guerreira, uma grande mulher, ativa na política de Vitória da Conquista, na vida pública da nossa joia do sertão baiano. Mulher guerreira e que ao longo do tempo, nas grandes lutas populares, esteve nas ruas de Vitória da Conquista, ao lado daqueles que projetavam esta cidade como a trincheira da liberdade, da democracia, da Bahia e do Brasil. Enir é uma dessas figuras que ficará marcada na história da nossa cidade como uma mulher de luta e que batalhou muito para as conquistas, sobretudo, das mulheres da nossa querida e amada Joia do Sertão. Forjada na política na região do Guigó, de José Gonçalves. Uma guerreira que, ao lado de Raul Ferraz, à época, caminhava pelas ruas da cidade de Vitória da Conquista, demonstrando ali a sua forma democrática e de liberdade de se fazer política. Perdemos uma guerreira, Eni Corrêa. Fica, presidente, aqui a nossa homenagem em nome da Câmara, e se quiser colocar, fique à vontade, de uma mulher destacada na política de Vitória da Conquista. Não apenas na região do Guigó, mas na política como um todo. Que a gente possa abraçar neste momento de dor todos os amigos e familiares de Eni Corrêa, que inclusive já foi administradora de José Gonçalves, já foi candidata a vereadora, uma mulher que participou muito e efetivamente da vida pública em Vitória da Conquista, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Dudé. Vamos colocar a moção em nome da casa, moção de pesar pelo falecimento da senhora Eni Corrêa. Em votação. Moção aprovada. Indicações em votação. Adnilson Pereira, 4 indicações. Cris Rocha, 4 indicações. Delegada Gabriela Garrido, 1 indicação. Diogo Azevedo, 1 indicação. Led Quinho, 2 indicações. Luciano Gomes, 4 indicações. Luiz Carlos Dué, 4 indicações. Márcia Viviane, 3 indicações. Indicações em votação. Aprovado. Nada mais tendo a tratar, agradecemos a presença de todos. E antes, Jacaré, agradecer a parceria de todas as instituições que apoiaram o fórum. Prefeitura de Vitória da Conquista, Sistema FIEB, SESC Senat, a Envic e Sicomércio. Declaramos encerrada essa sessão.
A Rádio Câmara transmitiu sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Na nossa terra, Vitória da Conquista, agora exatamente 12:10.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você, ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar, eu e Samara Dias, aqui com Fala Conquista, pela Rádio Câmara 90.3. Muito obrigado pela sua audiência, é muito bom saber que você está aí do outro lado, ligado, sintonizado com a gente, aqui na nossa Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Guilherme, boa tarde para você, uma boa tarde especial para você que está aí ouvindo Fala Conquista, que começa agora com muita informação. É claro que você já sabe, mas a gente vai reforçar. A gente fica muito bem informado aqui no Fala Conquista sobre as principais notícias do dia e sejam todos muito bem-vindos.
Fala Conquista.
Fala Conquista é uma produção e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Confira agora os destaques do programa de hoje. Vitória da Conquista dá um passo importante no combate à fome com o lançamento do projeto Comida no Prato, uma iniciativa que integra o programa Bahia Sem Fome. Fórum da Indústria, Comércio e Logística movimenta Vitória da Conquista e reúne especialistas para discutir o futuro da economia regional. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
E a gente começa com a previsão do tempo aqui, por nossa querida Vitória da Conquista. Hoje o tempo aqui em nossa cidade de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 22 graus.
Em Jequié, mínima de 20 graus e máxima de 27. Sol com algumas nuvens e também pode chover rápido durante o dia e à noite na cidade.
Falando agora de Barra do Choça, onde as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus. O dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também durante a noite.
Já na cidade de Itambé, a mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 27. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite.
Em Aracatu, dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, tem muita nebulosidade, a temperatura varia entre 21 e 28 graus. Também tem previsão de chuva rápida ao longo do dia, Samara.
E as informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
E a gente começa o nosso Fala Conquista de hoje falando do importante evento que movimentou a cidade na segunda e também ontem durante todo o dia e segunda-feira a partir da noite. Vitória da Conquista teve a realização do primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista, esse evento que movimentou o setor produtivo da nossa região, Samara.
Exatamente, viu, Guilherme, com o objetivo de impulsionar a economia e fortalecer parcerias e estratégicas, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista realizou o primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística, que, como você bem disse, aconteceu na segunda e na terça-feira no auditório do SESC Senat, e ontem foi o segundo dia, muita movimentação, vários painéis. Esse encontro reuniu, Guilherme, especialistas, empresários, representantes do poder público para discutir inovação, qualificação e os rumos da economia regional.
E um dos destaques da programação desse primeiro fórum, Ricardo Kawabe, que apresentou a palestra Desafios e Perspectivas para a Indústria Regional, está aqui com a gente para bater um papo, falar conosco aqui no nosso Fala Conquista, dá essa uma sequência na boa repercussão que o evento teve. E é com ele, justamente com ele, que a gente conversa agora aqui no nosso Fala Conquista para fazer um balanço desse evento, entender os principais pontos debatidos. Ricardo, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui na nossa emissora.
Muito obrigado pelo convite. Estamos felizes em participar e contribuir com esse evento que, na minha avaliação, foi um sucesso tremendo.
E é justamente essa a primeira pergunta. Agora a gente gostaria de saber de você, qual a sua avaliação, né, sobre o primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística, realizado aqui em Vitória da Conquista, uma iniciativa da Câmara de Vereadores, que contou com a parceria, né, de vários parceiros, como a Prefeitura, o SESC e Senat, por exemplo. Fala um pouquinho para a gente.
Quando fizemos nossa palestra, eu parabenizei a Câmara pela iniciativa, né? E até recomendei que outros municípios façam algo na mesma linha. E após o evento ter ocorrido, né, apresentações e palestras brilhantes com temas relevantes, eu assisti as outras temáticas, reforma tributária, área comercial opinando, área de serviços, eu concluo que a iniciativa não foi apenas boa, foi muito boa, foi excelente, e eu recomendo fortemente que se repita, como os próprios, a prefeita, o presidente da Câmara sugeriu na ocasião, que se torne realmente uma data no calendário do município.
Na sua palestra, falando dos desafios, das perspectivas para a indústria regional, Kawabe, quais foram os pontos principais que você trouxe? É importante a gente trazer isso hoje na entrevista, porque nem todo mundo que faz parte do setor industrial, do setor produtivo aqui da nossa cidade estava lá, e também para a população que não é exatamente da área, é importante entender quanto isso influencia no dia a dia, né, de quem vive numa cidade que é um polo regional, como é o caso de Conquista.
Na nossa apresentação, nós destacamos que Vitória da Conquista tem sido, nas últimas décadas, aí pelo menos há 12 anos, eu peguei um período de análise aí dos últimos dois censos demográficos, né, 2010 e 2022, nós ilustramos no campo do PIB e no campo também da demografia que Vitória da Conquista é um dos grandes polos de desenvolvimento hoje do estado da Bahia, atraindo inclusive população de outros municípios, né? Foi um dos municípios que mais cresceu em população nesse período de análise intercensos. E obviamente o crescimento verificado, para ser mantido e sustentado, gera demandas aos poderes públicos, não apenas municipal, mas estadual e federal, no campo da infraestrutura. O município se ressente dessa dificuldade da BR-116, que nós comentamos que já deveria ter sido duplicada há bastante tempo, mas todos sabem do fracasso que foi a concessão realizada no passado, e que nós aguardamos que essa nova, que está prevista para ocorrer em novembro, tenha um destino diferente, né? Não apenas esperamos, devemos cobrar que isso ocorra, de fato o contrato seja bem feito e que essa duplicação tão esperada, não só por Conquista, por todo o estado da Bahia, dessa vez seja feita e na velocidade esperada, porque a rodovia já está saturada. Então, como eu falei, o crescimento da cidade é um fato, é uma cidade atrativa aos investimentos. Nós reforçamos que esperamos que o setor industrial contribua mais com a economia local, que hoje é fortemente puxada pela área de serviços. Nós esperamos que a indústria contribua mais e que os dois principais fatores restritivos, de fato, são a infraestrutura e a área de mão de obra, que todas as empresas hoje relatam a dificuldade grande de conseguir contratar gente, trabalhadores qualificados e de forma regular, ou seja, com a sua carteira assinada, né? Há um nível de informalidade muito grande e isso tem sido uma dificuldade para as empresas.
Então, esses são os principais desafios, os mais urgentes aqui na nossa região, falando da indústria?
Com certeza. Infraestrutura e mão de obra, eu diria que se você falar empresa a empresa, eles até colocam a questão da mão de obra em primeiro lugar. Assim. Infraestrutura, meio que nós brasileiros, baianos, nos acostumamos com as dificuldades, né? Mas a parte de mão de obra realmente está sendo um desafio muito grande.
Cauab, você falou aí da BR-116, mas Vitória da Conquista tem outro... E quando a gente fala de escoamento, realmente, a BR é, sim, muito importante. Realmente atrapalha muito a gente não ter a duplicação da BR-116, que a gente tanto cobra. A gente, eu digo, conquistense como um todo, é uma grita do município essa duplicação, da região sudoeste como um todo. Mas uma das formas de escoar que a gente tem mais cara, é verdade, que exigiria um volume de carga maior, é o nosso atual aeroporto, que inclusive a gente é um novo aeroporto. O que falta para que esse aeroporto hoje realmente sirva como uma via de escoamento da produção, não só das indústrias daqui de Vitória da Conquista, mas inclusive da própria produção agrícola? Quais são os entraves que existem para que o nosso aeroporto ele tenha, além da movimentação de passageiros, também movimentação de cargas?
Olha, eu diria que a importância do aeroporto é menor no campo do transporte de cargas. O importante mesmo é que transporte as pessoas, né? E para atração de investimentos, a disponibilidade de um aeroporto e especialmente de voos, não há, hoje o que a gente enfrenta no Brasil, não é uma realidade apenas baiana, é que as infraestruturas aeroportuárias estão prontas. Aqui Conquista é um bom exemplo, né? Eu estive aqui no passado no aeroporto antigo, e o novo está numa situação muito melhor. Mas não adianta nada, a infraestrutura está pronta sem a disponibilidade de voos. E quando há voos, os preços são proibitivos. E essa falta de voos e conexões aéreas, elas dificultam muito a atração de investimento externo. A Vitória da Conquista tem uma realidade que eu louvo muito, que é a existência de muitos investidores e empresários da terra, né? Mas a gente não pode dispensar e não pode deixar de buscar investimentos de outros locais, de outros estados, até de outros países. E a disponibilidade de voo é um fator restritivo. Se o empresário não tem acessibilidade por avião facilitado, não espere que ele vai vir a Conquista ou a qualquer lugar do interior da Bahia dirigindo ou pegando um ônibus. Então, essa é uma dificuldade grande que nosso estado enfrenta. Felizmente, Conquista, como falei, tem um aeroporto novo. A luta agora tem que ser por ligações, conexões aéreas aí nas nossas companhias, né, aéreas, com maior frequência, E a gente sabe que a população demanda, ou seja, não falta gente disposta a pegar os voos se eles forem disponibilizados.
Cauabe, ainda nessa linha da influência da logística na questão industrial, o quanto o fato de a Fiol não passar, o traçado não passar aqui pelo nosso município, o quanto isso impacta, atualmente ainda não impacta, porque a Fiol ainda não ficou pronta, né? A ferrovia de integração Oeste-Leste, mas quanto ela pode impactar quando passar realmente a estar em operação, quanto isso pode impactar na realidade das indústrias locais?
O impacto será enorme, apesar da linha principal, do tronco da ferrovia não estar ao lado, vamos dizer assim, do município de Conquista, de Vitória da Conquista. Essa conexão Vitória da Conquista com o tronco principal é muito curta. Então, certamente haverá aqui na região sudoeste, Vitória da Conquista como cidade líder da região, certamente justificará uma pequena conexão ferroviária ou mesmo por caminhão. Você pode tranquilamente acessar a ferrovia quando ela estiver pronta, seja por meio rodoviário, que é a solução mais rápida e barata, ou mesmo uma viabilização, que é muito fácil hoje em dia na regulamentação do transporte ferroviário, você pedir uma autorização para fazer uma conexão entre Vitória da Conquista e o trecho mais próximo da Fiol, assim que ela estiver pronta.
Ricardo, na sua visão, eventos como esse, né, eles geram resultados práticos ou ainda falta transformar mais essas discussões em ações concretas, né? A gente viu que foram vários painéis, vários palestrantes, temas importantíssimos, né, voltados para o desenvolvimento de Conquista da nossa região. Mas, na prática, como é que isso acontece?
A realização do debate e de eventos como esse, eles são importantes para levantar as ideias, né? Você discute os problemas e cria roteiros para enfrentar esses problemas. Agora, o importante é que haja continuidade, ou seja, o gestor público que participou do evento, os empresários que participaram do evento, utilize aquele conteúdo que foi discutido, aquelas ideias que surgiram nas suas atividades. Então, a minha apresentação foi no sentido de despertar esse sentimento, né? Não adianta você escutar, ouvir, a palestra é boa e chegar em casa, nos seus locais de trabalho, e não fazer absolutamente nada. O importante é que aquilo seja uma motivação, sirva de motivação para o gestor público trabalhar dentro do seu alcance, que aquela questão, problema rodoviário que nós discutimos aqui, estamos relatando aqui, problema das linhas aéreas que falta para o município, ou seja, os políticos trabalhem dentro do seu alcance para que isso seja alterado. Os empresários, na mesma coisa, né? É importante a ação, não adianta somente o discurso.
Cauabe, um evento como esse, esse especificamente, eu penso que ele pode e é um marco de aproximação do setor industrial, do setor logístico e do setor comercial com o poder público, nesse caso aí a Câmara Municipal, que é a realizadora do evento, e também com a própria prefeitura, uma vez que participou e apoiou a realização do evento. A prefeita da cidade esteve na abertura do evento. Como é que você avalia essa aproximação? Que tipo de resultados vocês do setor produtivo esperam e projetam a partir dessa aproximação que o primeiro fórum acabou que se tornou um marco dessa aproximação?
Nós que trabalhamos no sistema FIEB, que representa o setor industrial do estado da Bahia, nós sempre buscamos essa parceria com os setores públicos, né? Seja municipal, estadual e federal. A gente entende que atritos e adversidades não devem suplantar o trabalho conjunto, já que estamos pensando em favor da sociedade. É, ainda mais em se tratando de um estado pobre como a Bahia, numa região pobre como é o Nordeste, as diferenças não podem impedir o trabalho conjunto do setor privado e do setor público. Então, a realização do fórum, e ainda mais como nós observamos uma verdadeira conexão entre os setores ali presentes, é um bom sinal, e é isso que a gente busca na FIEB, né? Trabalhar sempre em parceria. A gente entende que não há como as empresas industriais prosperarem sem que haja um apoio e um trabalho bem feito junto ao setor público. Um não trabalha contra o outro, ao contrário, né? Devemos trabalhar juntos.
Tem que ser uma relação de parceria.
Exatamente.
Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. Você tem mais alguma coisa a acrescentar nessa entrevista riquíssima, né? Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito e despertou o desejo também, né? Quem não conseguiu participar desse ano, a gente espera que o ano que vem tenha mais uma edição desse evento, né? Foi um assunto que rondou lá, né, no fórum. Hoje também na sessão da Câmara os vereadores destacaram a importância desse evento e também, né, reforçaram a importância também desse evento acontecer no próximo ano.
Como uma palavra final, somente agradecer o convite. Espero que o evento se repita, se torne realmente algo do calendário da cidade. E reforçar a ideia, né? não basta apenas discutir os problemas. Temos que todos trabalharmos para que eles sejam sanados e o Conquistense viva cada vez melhor, numa cidade melhor e mais próspera.
Agora 12 horas e 32 minutos, Ricardo Cauab, mais uma vez a gente agradece, quero agradecer em nome da Câmara pela participação, pelo apoio no primeiro fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista, também por reservar um tempo para vir bater um papo com a gente aqui no Fala Conquista. A gente fica muito satisfeito de poder contar com esse apoio também. Agora 12 horas e 32 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo.
um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Agora 12 horas e 37 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa agora pela Folha de São Paulo. Peraí, que o celular apagou aqui e eu com a pauta. No celular, o celular apagou, mas já consegui desbloquear aqui. Folha de São Paulo. Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Vorcaro, indicam registros.
O estado de São Paulo. São Paulo tem empate técnico de Lula e Flávio. O senador lidera segundo turno.
Jornal Valor Econômico. Guerra faz petróleo subir mais de 60% em março e pressiona commodities agrícolas.
Jornal o Globo. Governos ampliam incentivos para evitar crise nos combustíveis.
Jornal Correio Brasiliense. BRB negocia empréstimo e marca a assembleia para 22 de abril.
Zero Hora. Com a produção agropecuária em retração, a economia gaúcha registra alta de 0,9% em 2025.
Jornal Estado de Minas. Número de prisões acende alerta no mês da mulher.
Diário do Nordeste, Ceará tem março menos chuvoso desde 2019.
Jornal do Comércio, sob pressão, maioria dos estados adere a subsídio.